Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. A paz que nesses dias tem sido escassa, tem sido difícil, né? Mas é a nossa vontade, o nosso empenho de que a vontade de Deus seja feita. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus, Pai, nós estamos aqui neste mundo para te servir, que nós possamos conseguir libertarmos do jugo, das mãos, dos nossos inimigos, que as correntes, as cordas, as cadeias que nos prende, que nos escraviza, sejam partidas, Senhor. Verdadeiramente nós não podemos entender ainda tudo o que nós gostaríamos. Não podemos ainda, Jesus, compreender o mistério que é o teu nome, Jesus. O mistério que é o Evangelho, a obra redentora, a obra de Deus que nos liberta, a obra de Deus que nos salva, esse mistério que é o Evangelho. Mas que a nossa perseverança, que a nossa luta insistente, que a nossa, Deus, permanência, constância em te buscar, em te achar, em te conhecer, em entender, nós possamos ser achados por ti pela misericórdia do Senhor. Entendermos para que não continuemos, meu Deus, nessa aflição, nessa escravidão. Eu tenho certeza que o Senhor não nos deixará só, que o Senhor não, Deus, nos deixará nas mãos dos nossos inimigos. Irá com certeza abrir para cada um de nós o mar, fazer com que nós o atravessemos a pés enxutos, que nós, Senhor Deus, alcancemos realmente o caminho de volta para o céu, para a terra que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, para que a nossa vitória se concretize, se realize. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero tua unção para prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua presença me encanta e me dá força para seguir. Quero tua unção para prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força para seguir. Desejo é ser livre em ti, que nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor, livre para ti, somente para ti, Senhor. Meu maior desejo é ser livre em ti, que nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Oh, oh, livre para ti, somente para ti, Senhor. Quero tua unção para prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua presença me encanta e me dá força para seguir. Quero tua unção para prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força para seguir. Eu quero tua unção, quero tua unção para prosseguir. Eu quero andar contigo em qualquer lugar. Tua presença me encanta e me dá força para seguir. Meu maior desejo é ser livre em ti, e nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Meu maior desejo é ser livre em ti, venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para para ti, somente para ti, Senhor.
Amém. Deus abençoe mais uma vez. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. No versículo 67. Amém. Dê para mim, Renato, por favor.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel.
Amém. Amém. Então ele, João Batista, aqui está falando. Presta atenção, vamos ver. Eu gostaria até que vocês, de um modo geral, todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, que poderia acompanhar a leitura, acompanhar o que está escrito, né? Nós sabemos que a nossa salvação é o Evangelho. O Evangelho, aquele livrinho lá do Apocalipse, que era para que nós, né, comêssemos, para que nós realmente alimentássemos desse evangelho, dessa doutrina, que é a palavra hoje, a palavra de Deus. Então, tudo o que aconteceu no passado, no Antigo Testamento, é a sombra, é apenas uma sombra do que hoje acontece na prática, né, a realidade, a prática, é o que hoje está acontecendo. A prática é o que hoje está acontecendo, a realidade. Então, nós estamos saindo, nós estamos... O que acontece na vida de uma pessoa vai acontecer na vida de todos. De todos aqueles que saem do mundo, a hora que você sair do mundo, você não vai voltar mais para o mundo. Aquele povo, quando saiu do Egito, não voltou mais para o Egito. Ele voltava no coração, mas fisicamente não voltou, né? Então, tem muita coisa para a gente entender, tem muita coisa para nós entender, para que a gente não fique escravo hoje. Hoje nós ficamos escravos do pecado. Essa liberdade, essa libertação que acontece na vida da gente. A luta, a peleja que houve lá no tempo do Egito, durante o tempo que aquele povo ficou ali oprimido, pressionado por faraó e etc. tal, para depois Moisés demorar aquele tempo enorme para conseguir tirar o povo do Egito, o que que aconteceu? Aí foram as pragas, né? Foram as, aquelas coisas que aconteciam lá no Egito, e foi pressionando o povo, foi pressionando o povo. As pragas atingiam Faraó e o seu povo. Em consequência disso, Faraó pressionava o povo, pesava o fardo do povo. Se nós pensarmos bem, nós vamos ver que tudo isso ocorre hoje, na prática, na sua vida. Tudo isso ocorre hoje, na prática, na realidade, na sua vida. Então vamos aqui voltar à leitura que nós fizemos. Zacarias, pai de João Batista, profeta Zacarias, profetizou a respeito de quem? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele falando a respeito de João Batista, no versículo 80, ele fala assim: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e se fortalecia em espírito, e esteve aonde? No deserto. E esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João Batista esteve aonde? No deserto. Jesus foi levado pelo Espírito aonde? No deserto. Durante o tempo que João Batista esteve no deserto, e se robustecia e se fortalecia, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Até o dia que tomaram conhecimento dele. Mas quando tomaram conhecimento de João Batista? João Batista já tinha passado por onde? Pelo deserto. João Batista já tinha passado pelo deserto. O tempo que ele passou ali pelo deserto foi o tempo que ele aprendeu, o tempo que ele sofreu, o tempo que ele padeceu. Ou vocês acham que ele ficou deitado numa rede, esperando? Esperando o dia que ele ia se mostrar a Israel. Quando Israel tomou conhecimento de João Batista, quando João Batista foi revelado, Toninho, ele já tinha passado por onde? Por onde? Pelo deserto. Jesus, quando começou a caminhada dele, o que aconteceu com ele? Foi levado pelo Espírito ao deserto. E a partir daí, né, que Israel tomou conhecimento, aí que, mas quem é esse Jesus? Não é o filho do carpinteiro? Não é? Então, mas quando Jesus se revelou, Jesus Cristo, quando ele se revelou, aquele Salvador, quando ali aconteceu, esse é o Salvador, achei o Cristo, a mulher falou, encontrei o Cristo. Quando esse Cristo apareceu, ele já tinha passado por onde? Pelo deserto. Amém? Assim também eu entendo, somos nós. Você passa pelo deserto e fica em condições, já passou pelo deserto. Então você saiu do Egito, passou pelo deserto e já está em condições de quê? João Batista, quando terminou ali, quando se manifestou e que acabou João Batista, logo, logo, o que é que aconteceu? Cortaram a cabeça dele. João Batista já estava pronto. João Batista já tinha passado pelo deserto. João Batista já estava... Amém? Jesus com 33 anos, com 30 anos, quando, quem é esse? Jesus, etc, tal. Jesus já tinha passado pelo deserto. Deserto, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu. Mas você está sofrendo, você está padecendo, você está buscando a Deus, você está querendo entender, você está aqui, etc, você está buscando a Deus. Nós estamos passando pelo deserto. Corri a carreira, Paulo correu a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. O que que Paulo estava passando? Passando pelo deserto. É nesse lugar que a gente aprende. É nesse lugar que a gente padece. É nesse lugar que a gente... Amém? E nós temos tudo para voltar. Às vezes, não, eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Então você volta para o mundo. Você volta para o Egito. Amém? Ali, isso tudo é uma parábola. Mas na prática, na vida da gente, acontece essas coisas. Vamos ver aqui nessa leitura aqui, se a gente melhora o entendimento. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Visitou e remiu o seu povo. Aqui está falando que Deus visitou e remiu o seu povo. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. O que que é a remissão? O que que é a remissão? Remir. O que significa remir? Quem sabe o que significa remir? Deus remiu o seu povo, adquiriu de novo, tirou do cativeiro. Olha aí, tirou do cativeiro. Então, quando você converte, você saiu do cativeiro e começa então a atravessar o deserto. Quando você converte, você saiu do cativeiro. Aqui está dizendo que Deus remiu o seu povo. Então, quando eu converti, quando eu converto, quando eu estou salvo. Na verdade, eu estou salvo. Se eu permanecer, eu estou salvo. Se eu continuar, eu estou salvo. Deus remiu, me tirou do poder de Satanás. Eu não estou mais no poder de Satanás. Se eu... Por isso é que eu, na minha oração, eu falei, o evangelho é um mistério. Mas é um mistério. Deus falou, quem ouve estas minhas palavras, que vai cavando, é preciso, vamos dizer assim, ter vontade de comer este livro, para poder entender a obra de Deus, entender o que Deus está fazendo. Caso contrário, a gente ficaria lá na Igreja Católica, ou então lá assistindo uma coisa que eu não estou entendendo. Eu nunca entendi o que significa uma missa. Eu assisti quantas missas. Você não sabe o que é aquilo. E nós também assistimos um culto religioso, sem saber o que significa, também não resolve, gente. Deus remiu o seu povo. Então, quando eu me converto, eu estou remido. Já houve a remissão dos meus pecados. Vocês concordam ou não? Quando Deus remiu a mim, Ele perdoou os meus pecados. O que que é a remissão dos pecados? O que que é a remissão dos pecados? É o perdão dos pecados. É porque eu, livre desse pecado, livre dessa condenação, eu pudesse servir a Deus. Está aqui, ó, para nos livrar, no versículo 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, né? Quer ver aonde? Para que pudéssemos, acha para mim aí, para que pudéssemos servir a Deus e conceder-nos, 74, que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos. Sabe por que que a gente não serve a Deus? Porque a gente não tem liberdade. E por que não tem liberdade? Porque você está sempre acusado de pecado. Você está sendo acusado de pecado. Aí nós ficamos preocupados com os pecados, com os problemas, com os negócios, etc. E que hora que nós vamos servir a Deus? Não é? Então, essa condenação... O povo lá no Egito não podia servir a Deus. Eles tiveram que sair de lá. Ele não podia servir a Deus ali, porque eles estavam ali, né? O Egito simboliza o mundo, simboliza a escravidão do pecado. Então, livre dessa condenação, você concorda que você, de repente, você vai fazer, você não ora. Você não tem alegria na sua oração, você não tem coragem de ler, porque você pensa assim, não, eu estou pecando, eu estou pecador, o problema é eu, a coisa é Senhor, né? E a gente fica preso, as cadeias, as correntes, e sem liberdade. Amém? Quando você foi remido, você, a remissão do pecado, ou seja, o perdão dos pecados. Aí você pensa assim, ah, mas eu tenho muitos defeitos. Tem. Aonde você vai perder os seus defeitos? Aonde você vai arrancar os seus defeitos? No deserto, na vida, durante o tempo da conversão, até chegar na terra prometida, até chegar no céu, até chegar no novo mundo. Esse tempo, ou seja, o tempo que eu tenho na carne é o tempo do deserto, o tempo que eu tenho na carne, os dias da minha carne. O dia que eu saí dessa carne, eu saí do mundo. Amém? Então vamos revisar. Deus nos remiu, presta atenção aqui, e nos levantou. Primeiro, versículo 68: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e... Aqui fala que ele vai remir ou ele remiu? Remiu. Zacarias profetizou, falou, Deus já remiu, ele já salvou. E agora ele está levantando João Batista, ele está levantando Jesus Cristo, que vai ensinar o caminho para o pecador, que vai reunir o seu povo, que vai tirar os nossos defeitos, que são os nossos pecados, que vai preparar para ele um povo, que vai trabalhar esse povo. Mas é um povo que já foi remido. Amém? Já é o povo de Deus, Alisson. Já é o povo de Deus. Ah, mas eu tenho defeito. Mas eu faço isso. Não interessa, mas você já é o povo de Deus. Amém? Se você faz, eu aconselho você a pensar um pouco. Se você está ainda, vamos dizer assim, ofendendo a Deus, porque quando você faz, você não sente. Quando você peca, você não sente. Se você ainda faz isso, mas eu quero dizer para você que você é povo de Deus. A hora que você precisar, você vai dizer, Senhor, eu sou o seu povo, eu sou a ovelha do seu pasto. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu Deus. Vai. Então eu não sou o povo de Deus? Quem tem o direito de dizer o Senhor é a minha salvação? Só o povo de Deus, gente. E que dia que eu me tornei povo de Deus? Que dia? Por acaso não foi o dia que eu cri, tendo ouvido a palavra e nela crido? Tendo ouvido a palavra e nela crido, lá em Efésios, tá? Amém? Eu, às vezes nós ficamos muitas vezes preocupados, e na verdade todos nós temos essa luta. Isso faz parte do deserto, faz parte da luta contra o pecado, faz parte da luta, gente. Olha, não afoba não, faz parte da cruz, faz parte do caminho, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, faz parte da nossa luta. Mas eu quero dizer para você que é assim mesmo. Por isso que Jesus fala: tende bom ânimo, credes em Deus, tende bom ânimo, creia também em mim, creia em mim, creia também em Deus. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Eu quero dizer para você que é normal, mas não pense, não, nunca você deve deixar passar pela sua cabeça que você não é povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é ovelha do pasto. Senhor, eu sou ovelha do teu pasto. Eu sou o teu povo. E o Senhor é o meu Deus. E é nessa minha fé que eu vou me livrar de todos os meus inimigos. Vamos continuar lendo? Versículo 71.
Para nos livrar dos nossos inimigos.
Pronto. E vai livrar dos inimigos quem? O povo remido. Ele vai livrar dos inimigos o povo que ele salvou. Quem crê, entra no meio desse povo. Todo aquele que crê será salvo. Ah, mas ele vai salvar esse povo. Ah, mas como é que eu faço? Tendo ouvido a palavra e nela crido, você faz parte do povo. Entrou no meio do povo, agora você tem que crer. De que forma? Como povo de Deus. Entrou para o meio, entrou. Agora é o meu povo. Então você tem que viver agora para frente. Não é mais como um incrédulo, não é mais como um... Você tem que ser tratado como povo de Deus. Amém? Deu para entender? Está dando para entender? Ele jurou no versículo 73. Versículo 72 primeiro.
Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai.
Ele fez esse juramento lá atrás. Amém? De abençoar todos os que estiverem em Cristo. Entrou para o corpo de Cristo, você tem direito. Ele jurou abençoar todos que entrassem para o corpo de Cristo. Todos que tornar, que fazer parte. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, todo aquele que entra para o corpo de Cristo tem direito. Amém? De ser, de todas as promessas, todas as bênçãos, é para você, meu irmão. Para você, povo de Deus. É nesse caminho que Deus vai nos tornar filhos de Deus. Amém? O segredo é agora então qual, Toninho? É. Amém? Creia. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vai ter pecado? Vai ter defeito? Vai? Tem. E muito. Porque aí começa realmente a aparecer. Aí sim que começa a aparecer. A hora que eu chego na luz, é que eu vou ver o quanto de defeito eu tenho. É quando eu chego perto da luz, quanto mais eu aproximo de Deus, mais probabilidade eu tenho de ver os meus defeitos. Está entendendo, Ana Luísa? Então, meus irmãos, é normal essa luta nossa, é normal essa nossa peleja. Amém? É normal. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Mas eu quero dizer para você, não perca nunca a esperança da vida eterna. Olha, eu quero dizer para você que muita gente está desiludido, mas olha, nós não. Deus fala, quando você vê as coisas acontecerem, tá, alegrai-vos, porque perto está a sua redenção. O que que é redenção? O que que é redenção? Redenção, lembra de eu falar aqui para vocês que é o recurso capaz, o recurso, uma coisa que Deus providenciou para nos livrar, para nos livrar dessa situação perigosa em que nós nos encontramos. Porque eu estou no corpo, eu estou num corpo provisório. Eu estou falando tudo isso aqui, é da minha alma, né? Eu estou aqui nesse corpo provisório, isso aqui é um perigo. Amém? Eu estou aqui nesse corpo aqui, ó, isso aqui é um perigo. Amém? A minha redenção é a hora que eu me libertar disso. Porque enquanto eu estiver nesse corpo, é um perigo que eu corro. Então, perto está a minha redenção. Segura, continua crendo, sabe? Continua fazendo orações e súplicas, sabe? Não desanima, não. Porque perto está a redenção. Continua. Renato, por favor. De conceder-nos, 74.
De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.
Eu volto e lê de novo.
De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.
Amém. Com a minha consciência tranquila, com o meu coração limpo, eu, tudo que for justo, direito, amável, de boa fama, se eu tiver com a minha consciência tranquila, o batismo da consciência, Pedro fala sobre o batismo da consciência. Se eu estiver com a minha consciência tranquila, é justo, é direito, é amável, é bom. Eu estou procurando fazer tudo que for justo, que for direito, amável, etc. Se eu estiver dessa forma, eu sirvo a Deus, eu vivo para Deus tranquilamente. Eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu tiver que fazer, eu posso viver na minha casa, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso fazer o que eu tiver que fazer, se eu tiver que pagar um imposto, se eu tiver que comprar, se eu tiver que vender. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou fazendo as coisas da melhor forma possível. Quem que me guia? O meu Salvador. Quem que me orienta? O meu Senhor. Quem que me guarda? Os anjos do meu Deus acampados ao meu redor. Quem que me livra do mal? Quem que faz tudo para mim? Quem que me dá a paz? Por que que eu aprendi a fazer as coisas certas? Por que que, quem que me dá a paciência? Força? É o meu Senhor, o meu Salvador, é o meu guia. É esse Deus que está, que me remiu, né, que me salvou, que me tirou do poder do inimigo e quer que eu me salvar, ele quer me levar, ó, permaneça em mim. Eu quero tirar, eu quero lavar, eu quero regenerar você, eu quero você para mim, eu quero você no céu, eu quero você no reino, meu reino. Deixa eu tirar os seus pecados, deixa eu arrumar você para mim. Amém, gente? Dá para entender isso? E conceder-vos que, libertado do inimigo. O que que não permitia eu viver desse jeito? Não era acusação? O que que não permitia eu viver assim? Não era, ah, você não pode servir a Deus não, porque você tem esse pecado. Não, meu filho, eu não tenho mais pecado. Eu não tenho mais. O Senhor já perdoou os meus pecados. Eu estou livre. Ah, mas você faz isso e faz aquilo. Deus está comigo. Ele sabe o que faz. Deus vai cuidar de mim. Deus vai me aperfeiçoar, me santificar. Deus vai me levar para o céu. Amém? Ou você acha que você é santificado pela sua própria justiça? Ou você acha que você é perfeito pelo seu próprio entendimento? Mas claro que não. Claro que não. Amém? Por isso é que você chega com a cabeça erguida diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor é a minha força. Senhor, o Senhor é... Você pode dizer para ele: o Senhor é 10. Senhor, o Senhor é 10. Amém? Por isso é que eu amo a Deus. Por isso é que o Senhor... por isso é que eu não tenho... né, outra coisa não dizer: Senhor, o Senhor é a minha salvação. O Senhor realmente desceu do céu para ser o nosso Senhor. Amém? Louvo a Deus, dou graças a Jesus Cristo. Ele fala que a salvação nos levantou, versículo 69, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Ele foi lá e... essa é a nossa salvação. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Fala mais forte. É ele. Amém, Wender? Ou não é assim que você entende? Lê devagar essa profecia aqui para você ver se não é isso que eu estou falando. Amém? E fala assim, no versículo 76: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante, ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Quer dizer, isso que João Batista ia fazer era o mesmo que Jesus fez, era o mesmo que nós vamos fazer. Eu estou aqui hoje fazendo o quê? Fazendo o mesmo que João Batista fez, o mesmo que Jesus fez. Eu estou aqui hoje fazendo a mesma coisa. E o que que você vai fazer? A mesma coisa. Amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Ensina o caminho para o pecador. Porque o pecador vem para o caminho. Presta atenção. Vamos começar de novo. Para ver se todo mundo presta atenção. Para ver se todo mundo presta atenção. Amém? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, os caminhos do Senhor. João Batista foi o primeiro a andar no caminho que o Senhor andou. E nós estamos aqui seguindo o mesmo caminho. Jesus batizou, aceitou essa profecia. Jesus andou nesse caminho. Amém? Jesus aceitou, entendeu, andou nesse caminho. Foi isso que está aqui, cumpriu na vida tanto de João Batista quanto de Jesus. E hoje eu estou aqui ensinando o mesmo caminho. Eu estou andando no mesmo caminho. O caminho que todos nós estamos sendo chamados para andar. Esse é o caminho. Ande por ele. O caminho que foi inaugurado por Jesus Cristo. O caminho que foi criado ali, né? Que João Batista deu os primeiros passos. Nós estamos aqui dando ao povo de Deus, ó, para dar ao seu povo, ao seu povo, referindo-se ao povo de quem? O povo de Deus, o povo, né? O povo que foi remido. Eu estou aqui fazendo o quê? Dando ao povo de Deus conhecimento da salvação. O povo de Deus, quando vem para o caminho, não sabe nada. O povo, quando vem para o que se torna povo de Deus, ele não tem conhecimento nenhum. Cabe a nós, cabe a vocês servir a Deus com alegria e mostrar ao povo. Cabe a nós. Amém? Fazer esse trabalho. Abrir. É, Deus falou: vai e abre os olhos desse povo. Põe luz nas trevas. Ensina o caminho ao pecador. Amém? Deu para entender? Será que eu consegui? Acho que não. Acho que não. Será que eu consegui? Toninho, eu tenho certeza que eu consegui. Eu consegui pro Toninho. Quem mais? Será que eu consegui aqui dessa meia dúzia que está aqui com a gente aqui? Toninho conseguiu entender. Conseguiu entender? Daniel? Meu Daniel? Daniel? Então, Daniel, nós somos servos de Deus. Aqui está dizendo aqui, ó, de conceder-nos que libertados da mão dos nossos inimigos, ou servíssemos. Servir a Deus. O que que eu preciso fazer? É isso. Você vai ensinar esse caminho. Você entendeu? Você vai mostrar esse caminho. Sinceramente, eu não sei explicar as coisas direito. Eu confesso que eu não sou um. Uma das coisas que eu falei para Deus, né, há muito tempo, falei para o Senhor, eu não sou a pessoa ideal para fazer isso. Mas parece que, na falta de tu, Então eu me esforço para ensinar o caminho ao pecador. Quem é pecador? Quem é o pecador? Você coloca ele dentro do caminho, você vê o pecador, é aquele que está lá no Egito, está lá no mundo. A hora que você for abrir os olhos do pecador, você vai dizer para ele: vem cá, entra, ó, a partir de agora Deus fez o quê? Perdoou os seus pecados. Então houve a remissão dos pecados. Então eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna, na remissão dos pecados, perdão dos pecados. Não é? O que é que o povo precisa agora? É, ao longo do caminho, a santificação, o aperfeiçoamento dos santos, a santificação, né, a estatura do varão perfeito, o pleno conhecimento da verdade. Aonde que nós vamos aprender isso? Lá no Egito, para depois entrar no caminho? Ou nós entramos no caminho para aprender isso? A gente entra no caminho para ser perfeito. E quando eu entro no caminho, eu já estou perdoado dos meus pecados. Amém? Eu já sou o povo de Deus. Se eu morrer no começo do caminho, eu morri aonde? No caminho. Se eu morrer no meio, eu morri no meio do caminho. Mas se eu morri aonde? No caminho. Eu já estou salvo. Não pode confundir umas coisas com a outra. Mas o negócio é tão perfeito que Deus fez. Amém. Eu não, já falei o que tinha que falar. Eu não sei se eu passei o recado, a mensagem, né? Passei? Consideração? Se eu passei, alguém vai ter que fazer uma consideração. Se eu passei o recado, alguém vai ter que fazer uma recado. Se eu passei, o que é um recado? Deus fala comigo e eu falo com vocês. E vocês, se Deus falou com você, você pode falar com alguém. Se Deus falou com você, você pode falar com alguém. Não, né? Não é assim? A gente escuta baboseira aí, não passa para frente? Não se esforça, às vezes, em passar para frente as coisas que estão matando o povo? Não se esforça aí de semear o mal, a discórdia, a contenda, sabe, a desgraça que está no mundo? Semeia o que Deus está falando. Fala o que Deus falou com você. É um mensageiro, somos nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos o povo de Deus. Amém? Remido, salvo. Nós não somos o povo de Deus só na hora do problema eu corro. Eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Enquanto eu estou no mundo, eu vou ter aflição, eu vou ter luta, tribulação. Mas nada disso pode me separar, nem luta, nem tribulação, nem o que mais? Angústia, nem tristeza, nada pode me separar mais de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Amém? Não posso falar mais não, se eu falar mais eu complico. Amém? Consideração. Né?
Amém. Durante a reunião fui lembrando muito da conversa que a gente teve ontem, né, lá em casa, e que realmente que qual seria a minha esperança se não fosse Jesus Cristo, né? O que poderia me salvar se não fosse Jesus Cristo? E ele então inaugurou esse caminho, né? Esse caminho que passa pelo deserto. Então eu tenho que acreditar nisso, ou ter fé naquilo que eu estou escutando hoje, naquilo que o Senhor está falando. De que se eu crer que eu sou o povo de Deus, eu tendo ouvido essa palavra e crendo nela, eu me torno então parte desse povo. E aí é que começa a minha caminhada, aí é que começa a minha jornada. E não quer dizer que eu vou então agora, sou considerado o povo de Deus, então agora acabou, eu estou perfeito, está tudo bom. Não, muito pelo contrário, como o senhor falou, como eu chego perto da luz, aí é que eu vejo os defeitos, aí é que eu vejo o quanto de coisa que eu tenho que consertar. Então é aí que começa a minha caminhada, aí eu começo a dar os primeiros passos, isso já não me convém mais fazer, isso não agrada a Deus, isso me atrapalha, isso mancha.
Engraçado, não cortando o seu... Todo defeito que você perceber, esse defeito ele está aqui dentro, ele está na lei de Deus, ele está inserido aqui. Então, quando você tem um defeito, aqui vai te orientar, aqui vai te ajudar. Por exemplo, ansiedade. Se você lê o livro, se você lê, Deus vai mostrar para você aqui aonde é que você cura a sua ansiedade. Aonde você cura. Se você não tem tido paciência, você vai ter uma palavra que te cura. Tua palavra me dá força. O que mais? Tua palavra. Wendel. Deus tem sempre uma palavra que alimenta, que nos dá força. Continua dentro.
Amém, é isso mesmo, vô. E realmente, graças a Deus por essa palavra que alimenta, que dá força, né, que faz a gente prosseguir, faz a gente seguir andando nesse caminho. Porque se não for por ela, se não for por esse Deus, né, esse combustível, Jesus Cristo, eu não tenho forças para continuar andando.
Pela nossa própria justiça, né, Neto? Não dá para ir.
Então é isso mesmo, não vou nem falar muito para não estragar, agora
você
falou.
Mas você viu aqui que tem coisa para pensar, né? Por exemplo, a remissão, pecado, às vezes a gente ainda não acredita no perdão.
E como essa parte é muito interessante, como o senhor falou, ele remiu. Então, nada pode te impedir de ir até ele.
E
o que geralmente impede a gente? Nossa, mas depois dessa coisa que eu fiz, eu não vou lá até ele, não vai me receber. A acusação, o acusador, não é Cristo, é Satanás que acusa.
Pelo seu próprio sangue.
Então ele dá toda a liberdade para que eu possa ir até ele. Então ele está aqui de braço aberto, a mão dele não está recolhida, ele está querendo te receber.
Eu até escrevi aqui, ó. Adquiriu o seu povo novamente, tirou do cativeiro, né, do poder de Satanás, né? Com o seu próprio sangue, ele pagou o preço, indenizou. Pronto, aí quem seria o seu povo? Ele foi o primeiro, foi lá, pagou o preço, tal. Quem quiser, ele não poderia pegar todo mundo da terra. Ele pegou o seguinte: quem quer ser meu povo? Quem quer ser meu povo? Pega a sua cruz e siga-me. Pega a sua cruz e siga. Vamos junto. Eu vou estar com você. Oh, meu Deus, pensa um pouco, gente. Não joga fora essa preciosidade que é a visão que você teve lá hoje, o tesouro, a visão que a carne teve hoje do tesouro.
Amém. É, eu concordo demais com a palavra. Realmente é uma palavra de Deus que nos ajuda a prosseguir, né? Como o senhor falou, a partir do momento que eu recebo essa palavra, que eu tenho essa fé, igual a profecia ali, né, do pai de João, eu também vou ajudar aqueles que entram no caminho, né? Da mesma forma que eu recebi, eu vou falar, não, ó, é assim aqui no caminho. E até aquele quadro que o Arthur demorou quase 2 anos para pintar, aquele quadro é uma visão dessa oração aí do pai de João, aí do Zacarias. Aquele quadro que está lá em casa. Então, assim, ele veio para iluminar aqueles que estavam sentados à beira da sombra da morte, né? Remir seu povo. Desde aquela promessa que ele fez lá para Abraão. Falou, olha, eu vou ter esse povo e eu vou abençoar esse povo.
Amém.
É igual o senhor falou, é um tesouro para nós, né? O senhor orava lá em casa hoje na hora do almoço e eu tive a visão que eu vi que cada um de nós carregava uma arca de tesouro pequena, tipo um baúzinho. Só que a gente não abria o baú.
Aqui, ó, né? Tá aqui, ó.
Aí cada vez que eu olhava para as pessoas, elas não davam conta de abrir o baú. Elas estavam oprimidas, elas estavam tristes. Mas aí quando o senhor abria o baú do senhor, eu via que eu não conseguia ver o tesouro que tinha lá dentro, mas eu via que o senhor ficava muito alegre. Era uma alegria imensa de ver o tesouro que tinha no baú. Mas nós não éramos capazes de abrir. Né, às vezes nós tínhamos dificuldade de abrir o nosso baú, mas eu sabia que lá dentro tinha um tesouro. Essa foi a minha visão.
O tesouro. Agora passa para cá para ela falar do tesouro. Que ela, na hora do almoço também. Entendeu? Agora por que estava. Hã? Sabia de nada, fala. Do seu.
É, e é igual o Vitor falou agora, eu não sabia de nada. O senhor orou lá, depois o senhor veio almoçar e orou aqui em casa. Eu via um homem e ele tinha no bolso um livro. Parecia aquele, do tamanho que é aquele Novo Testamento, que às vezes as pessoas...
Você até referiu ao...
Ao Alisson, que o senhor falava que o Alisson tinha um.
O Alisson chamava de Biblia, né?
Isso.
Uma biblinha que ele andava com ela.
Aí esse homem tinha um no bolso, um livro parecido daquele tamanho. E ele abria e lia e ele alegrava. Aí ele fechava e colocava no bolso novamente. E toda hora ele abria e lia. E todas as vezes ele alegrava. Aí uma hora eu consegui ver. Eu conseguia ver que dentro do livro tinha um tesouro.
O tesouro, né? O mesmo tesouro que eu vi, né? O mesmo tesouro. Amém. Dentro do livrinho estava a riqueza, né? Estava o tesouro. É uma riqueza. Mas tem que vir aqui. Aí, nós estamos aqui falando. Amém? Amém. Não tem um povo que gosta mais de ouvir do que o povo de Deus. Amém? O ideal seria que esse povo que gosta tanto de ouvir pudesse também falar. Amém, Jesus? Pai nosso. Pai nosso, que está nos céus. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa a dificuldade que nós sentimos, a dificuldade que nós temos para entendermos, para aceitarmos, para colocar os nossos olhos nesse tesouro. Na verdade, Jesus, nós não podemos criticar ninguém, condenar, muito menos, porque também nós temos cometido essa falha. Temos sido negligentes, temos deixado passar às vezes o tempo olhando para aquilo que não é para nós importante, passando tempo, gastando nosso tempo com o que não é vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a acreditar que a nossa salvação, que a riqueza, o nosso tesouro, é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Deus que está com o teu Espírito Santo, Senhor. O ministério da palavra está com o Senhor Jesus. Amém.
Deus que me leva a crer na salvação. Olho adormecer e me faz amanhecer, e é acima de todas as coisas, Ele é o maior. Ele é forte, destemido e poderoso, fez os céus e a terra e o que neles há. É um Deus que pode tudo, nele eu posso confiar. Se eu me sentir cansado, nele eu posso descansar. Glorifico o santo nome do Senhor, é mais que merecedor. Louvarei o meu Senhor em alta voz, aleluia, louvado seja o meu Deus. Adoro Deus, adoro Deus, santo e verdadeiro. Um Deus que me leva a crer na salvação, que me olha adormecer e me traz o amanhecer, e é acima de todas as coisas, Ele é o maior. Ele é forte, destemido e poderoso, fez os céus e a terra e o que neles há. É um Deus que pode tudo, nele eu posso confiar. Se eu me sentir cansado, nele eu posso descansar. Glorifico o santo nome do Senhor, é mais que merecedor.
Aleluia, louvado seja o meu Deus.
Amém. Abraça, então, aí, uns aos outros, abraça a igreja, eu abraço a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, dê uma paz a todos, né? E guarda a palavra que Deus te deu, o seu coração, para que ninguém tome a sua salvação, ninguém tome a sua coroa. Amém.